sobre as questões, ele conhece de fato o assunto. Tá, ele sabe o porquê, ele sabe como está acontecendo, ele sabe quem foi que fez. Ele não é aquele cara que...
É, você citou os atos, né? E os atos chegaram agora. Mas ele já tem esse conhecimento que o Andrezinho é o cara mais preparado, não só para ficar à frente de sindicato, em outras circunstâncias sim, também. Sim. É, desde que eu conheço ele... Eu faço campanha para ele, muita gente fala, você é baba-ovo, você é isso, você é aquilo. Mas ele sabe, e o que eu tento passar para as pessoas, cara, qual é a pessoa mais...
Preparada
para falar sobre o assunto motorista de aplicativo. Não é nem mais motoboy, já passou dessa seara.
Já, não.
É motorista de aplicativo.
Você vê, eu conversei com os meninos aqui do Rato, tô conversando com você aqui. A gente tá falando sobre a mesma pessoa e na mesma visão. Então, assim, não é que, tipo, eu penso uma coisa, você pensou outra, os meninos pensou. Tá todo mundo pensando na mesma visão. É. E aí, trazer André para a roda, que aí eu vou mudar aqui um pouquinho o assunto. E aí a gente vai falar agora sobre essa questão do benefício trazido para a prefeitura. Cara, o projeto de lei, explique para a gente como é que vai funcionar. Se eu for fazer uma entrega na casa do Rasta e o Rasta lá resolver jogar o dread dele em mim, a prefeitura vai dar para o Rasta uma multa de R$1.000, é isso?
É, basicamente, exatamente isso, é. É mais ou menos assim, né? O que é que acontece? O cara vai fazer uma entrega aí por alguma situação que ele acha que é injusto, destratar o motoboy, levar uma discussão ali verbal e o agressor, né? No caso, o cliente, tanto verbal ou se chegar até via de fato de agredir, dar um soco mesmo. Aí a vítima, né, ele tem o direito de gravar e de tal, juntar suas provas, fazer um boletim de ocorrência e depois ele procura o município. Aí chega para o município e fala, olha, em tal lugar, assim assado, eu fui agredido pelo cliente e tal. Aí a prefeitura entra em ação. Mas entra em ação com os interesses dela própria, né? Porque ela vai aplicar uma multa naquele rapaz, no agressor. A situação que a gente fica é o seguinte: se realmente esses valores fossem voltados pelo menos para minimizar os impactos, por exemplo, o que é R$1.000 para quem tomou dois socos na cara enquanto estava trabalhando como pai de família, eu acho que não paga nenhum acompanhamento psicológico,
não.
Sabe? Imagina o cara também estar com o olho inchado e tal, e tipo, curativo, medicamento, R$1.000 é o mínimo. Beleza? Mas o problema é que ficou bem visível nesse projeto que não está olhando para o motoboy, não está tentando amenizar a situação. Ah, mas é uma coisa de punição. Sim, beleza. A justiça já existe para quê, né?
Sim.
Vamos dizer isso, a justiça já existe para quê? Então ficou bem, bem objetivo, assim, que a lei, ela é uma lei mais arrecadatória, né? E no projeto de lei fica tentando a justificativa, dizendo que os valores, né, seriam investidos em segurança e valorização. E não faz muito sentido, porque não detalha, fica muito vago. Tá, entendeu? Aí a gente acabou brincando com essa lei, os motoboy em Salvador, falou assim, quanto custa para bater na cara do motoboy hoje em Salvador? R$1.000. Entendeu? Aí ficou essa coisa agora, assim, chega na Vitória aqui, você discute com uma pessoa que tem uma condição aquisitiva, que ganha seus 20 mil, 25 mil, para dar um soco na cara de um motoboy, ela tem,
um preço. Então, às vezes vale a pena, né?
Deixa eu ver se eu entendi. Além de todo, além do estresse que você vai ter ali com o indivíduo que você foi prestar um serviço, você não foi lá fazer favor, você foi prestar um serviço, você vai ter que ir para dar sua queixa, produzir provas e depois você ainda tem que procurar a prefeitura, é isso?
Você tem que levar o fato, né? Você tem que comunicar a prefeitura com as provas que você tem, por exemplo, um vídeo, essas situações todas você faz. E, fica opcional que você... Quando eu falo, gente, é opcional, porque é dessa forma que o projeto de lei, o projeto de lei municipal, ele prevê que, tipo, você pode também buscar fazer um BO.
Com a prefeitura.
A gente não pode, não. A gente deve. Você tá entendendo?
Não. A parte de você fazer o BO, eu entendi, porque ali é justiça. Você vai buscar seus direitos. Ponto. Mas, a partir do momento que você deu essa queixa à justiça, não teria que acionar a prefeitura, é você que tem que ir atrás da prefeitura?
Exatamente, é você que tem que comunicar isso para a prefeitura. Tanto que você pode ter nas provas que você tem a sua
evidência ali. Se transformar, ela vai ficar sem R$1.000.
Mas vai para onde essa moeda, fazer o quê?
Mas o problema é que isso aí, o que é que acontece? A maioria dos motoboys jamais vai estar levando para a prefeitura sobre isso. Os cara, porque os caras falam assim, pô, peraí, o ônus é...
Eu vou apanhar, ainda vou gerar lucro pra prefeitura.
Mas se os caras chegarem no zap e largar, ô, velho, foi agredido aqui, velho.
Eu acho que é melhor.
Sim, já, claro.
A gente resolve. O grupo já tem mais credibilidade do que
de resolver do que município. Porque o município vai chegar lá pro cara, vai dar um papel, vai mandar um zap pra ele com a notificação, onde ele vai pagar R$1.000 e tá todo mundo feliz. No máximo, vão mandar lá uma mensagem pra ele, ó, não agrida o seu entregador.
Isso. E agora, para não dizer que eu só procuro criticar, eu posso também dizer que tem uma lei municipal sancionada praticamente quase ao mesmo tempo, que é uma lei muito assertiva, muito pontual, que ajuda o trabalhador até em uma situação que possa gerar um conflito, seja agressão verbal, né? Tipo agressão física. Foi uma lei muito assertiva porque ela regula os modelos, formato de fazer a entrega, de concluir a entrega, que é quando cada condomínio tem que ter o seu local específico para que o morador e o entregador concluam aquela entrega naquele local ali. Ou seja, é uma garantia da lei, você passa a ter uma lei que favorece, né, o procedimento, salvo se em questões da pessoa ter uma certa debilidade, uma deficiência, tá gestante. Tudo bem, então isso a gente já existe na prática, né?
Sim,
nós temos lá, todo motoboy tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa, né? Tem um bom senso.
Não, a vantagem dessa lei é o seguinte, que é algo que já era fato, tá? O motoboy, ele nunca foi obrigado a entrar no seu casa ou no seu apartamento para levar sua encomenda. Isso é fato. Mas, já que as pessoas não entendiam isso de uma forma direta, né? Agora existe uma lei que determina que você não pode mais...
Você não é obrigado a adentrar o condomínio. Você vai para um local chamado clausura, que é aquele local ali que são dois portões, né?
Sim. É o espaço de cada um.
Porque, na verdade, esse espaço ele já existia nos condomínios assim, de alto padrão.
Porque na verdade...
Quem não sabe, isso já existia. Então, a gente chegava... Eu falo a gente porque eu também, como eu falei aqui, eu já fiz entrega, já rodei. Então, assim, a gente chegava nos prédios. Esse espaço ali era um espaço chamado de segurança para o condomínio. Então, você entrava nesse espaço, ele fechava esse portão e você não passava para outra parte até que a pessoa viesse buscar a encomenda.
Na verdade, Tesoura, no início, né, galera, a gente fazia questão de entrar, subir, primeiro, porque a gente ganhava bem, né?
Verdade.
A gente ganhava bem, então a gente ia feliz fazer a entrega.
Verdade.
Aí a gente sabia, como você falou, a gente sabia que o cliente ia soltar 2 contos de gorjeta,
e quem acostumou o público dessa forma foram os fixos.
Exatamente, os fixos acostumaram a galera a entregar praticamente, botar a pizza na mesa. Isso. Entendeu? Então a pessoa já com essa visão do fixo não se atualizou para aplicativo, que aplicativo é completamente diferente.
Mas aí eu vou lhe dizer uma coisa, é uma via de duas mãos, que é o seguinte, tinha essa galera que fazia, que faz até hoje, quem é fixo até hoje faz isso. É muito difícil não fazer.
Porque o dono da pizzaria quer que ele conclua de qualquer forma.
Gentileza.
Mas acaba que faz. Eu falo porque eu trabalhei nas duas situações. Sim. Eu trabalhei no fixo também. E aí o que é que acontece? Mas só que hoje, com toda a polêmica que vem acontecendo no Brasil inteiro, é impossível um indivíduo dizer para mim que ele não sabe que um motoboy não tem obrigação de entrar no seu apartamento.
Isso está certo, claro.
Isso ele sabe. Dizer o que ele quiser, mas ele sabe. E assim, eu falo isso aqui sempre, a gente falou aqui da primeira vez que você veio. Quando o motoboy não sobe no seu apartamento, é segurança para os dois.
Os dois, é verdade.
Principalmente para o motoboy hoje em dia.
Para os dois. Porque assim, a gente sabe que tem pessoas que já se passou por entregador para fazer besteira.
Ainda tem.
Rouba o sapato que estava no tapete.
Mas aí se o indivíduo não sobe no seu apartamento, é segurança para você e para o próprio motoboy, para sua família e para o motoboy. Então assim, você tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse cuidado. Ah, não, você tá numa preguiça de descer para pegar uma pizza.
E evita um constrangimento, uma conversa desnecessária.
Exatamente.
Então, se é para evitar, o cara já tá ali. Ó, é porque assim, na minha visão, não precisava nem existir essa conversa, porque o cara já tá na rua, ele já tá indo pegar seu lanche, ele já espera na loja para pegar seu lanche.
Sem contar isso, gente.
Ele vai...
Vamos tocar nesse assunto aqui, porque eu acho importante a gente falar isso. As pessoas acham que quando ela liga pro... Ela entra no aplicativo e ela faz o pedido dela. Quando o motoboy chega lá, o pedido dele não está pronto. Pedido não está pronto. E às vezes eu vejo o indivíduo se queixar porque demorou. Porque chegou frio. Não, a conversa não é essa. A conversa é que seu produto demorou para sair de lá.
Isso.
E você... E aí a gente que está aqui no grupo, a gente cansa de ver aqui, estou 20 minutos esperando tal lugar. A turma bota no grupo.
20 minutos eu acho que é a média, né, de tempo, né? 15, 20 minutos.
E aí os caras... E aí você tem o quê? O tempo que você vai esperar para esse produto chegar até você. Aí você pega o produto e vai se conduzir até a casa do cliente.
Isso.
A maior parte do tempo é a espera para receber o produto.
Exatamente.
Não é o percurso até a casa do cliente.
Não, e sabe o que é engraçado? É porque é o seguinte, ó. Tem plataformas que tem uma operacional... diferente, semelhantes, mas no mesmo tempo diferente. Por exemplo, para 99 o iFood, você tem uma grande coisa, ou seja, o iFood ele não traz tanta, vamos dizer assim, para você, expectativa de muita demora, embora demore. Por que eu estou falando sobre isso? Porque imagina que quando você faz um pedido e o motoboy aceita, na 99, ele aceita ainda quando ele está indo para o restaurante. E aí você acompanha o trajeto dele.
Exato.
Então, só aquele período de ele até chegar ao restaurante, dele ficar lá aguardando o pedido, ficar pronto para depois lhe dar a saída, dá uma impressão que o tempo se prolongou muito. Sacou? E já da iFood, não. Do iFood, o cara, quando ele aceita, aparece lá, mas já aparece, tipo, ele tá guardando lá o preparo. O motoboy já passou a entrega, já aparece assim.
Sim.
Entende? Então, assim, o que é que acontece no iFood? No iFood é porque o motoboy demora, porque é o seguinte, às vezes acaba desalocando. Você chega em um estabelecimento, tá dado como pronto, você, pois não, porque tá dado como, não, mas não tá pronto não. Aí você espera, bateu 15 minutos na tela daquele entregador, tem cara que não tem paciência, ele desloca o pedido. Aí ele vai procurar outro motoboy vai aceitar, e quando geralmente chega na loja ainda o pedido não está pronto.
Não, e sem contar o seguinte,
aí,
se você, eu pego aqui uma corrida e eu peguei aqui uma entrega para fazer no iFood, não sei se ainda está assim porque eu parei de rodar, eu pegava uma corrida aqui e eu me deslocava até o restaurante, eu tinha um prazo para chegar no restaurante.
Tem,
mas hoje tem uma coisa diferente.
Só que aí que acontece.
Você dá a tela, você toma 30 minutos de bloqueio.
É a parada técnica. Tempo,
eles faziam o quê? Eles desviavam o pedido.
Deslocava
para outra pessoa. Eu chegava na porta do estabelecimento.
Mas eles ainda deslocam, né?
Cadê o pedido? Aí você rodou um quilômetro, 2 quilômetros para chegar lá.
De graça.
E você não recebe. Então
tem isso aí.
As pessoas não entendem que pra gente... Para um entregador, existe também suas dificuldades.
Sim, com certeza.
Então, não é meu maravilha. Não pense que, ó, bateu aqui, eu já cheguei lá na loja, já está pronto o seu pedido, e eu já cheguei, já não funciona assim.
E olha, tesoura, rapidinho. Vou dizer para você o seguinte, que é bom a gente falar sobre isso, que as pessoas, às vezes, não entendem como funciona o aplicativo na prática, e principalmente para a galera nova, né? Que abram os olhos e entenda, gente. Isso aqui não tem autonomia.
Não.
Sacou? Nosso trampo não tem autonomia. Nosso trabalho tem flexibilidade. É diferente. E é só pra você ter ideia que a pessoa, tem gente que tá em casa e fala assim, mas esses caras não são autônomos, mano. O cara tá dizendo que ele aceita corrida e quando ele chega lá já saiu da tela dele, ele fica 30 minutos bloqueado. Daí você dá pra entender o interesse de um patrão quando quer penalizar uma pessoa. É um algoritmo, mas que ali está traduzindo uma vontade de alguém. Você sabe, alguém fez aquela programação e falou, olha, se ele não chegar a tal ponto, você tira da tela e dá um bloqueio de 30 minutos pra ele ficar ali de castigo.
Que no meu tempo não tinha esse bloqueio.
Não tinha, mas a questão aí, agora... é que cada vez mas vai apertando. Então, você, novato, que está vindo para a plataforma, vocês têm que aprender a defender o que é o certo. O que é o certo? Tem autonomia? Não. Ah, mas tem flexibilidade. Flexibilidade é uma coisa, autonomia é outra. Então, aprenda a defender isso, porque quando você vai defender algo que, no fundo, quando você não está defendendo para você, você está defendendo o patrão. Aqueles que querem te negar tudo que você tem de direito, mas querem te explorar, querem tirar a sua última gota de suor. E no final você ainda vai ficar levantando a bandeira e dizendo, mas porque eu sou autônomo. E aí você deixa a sua moto, deixa tudo que você tem em prol de uma empresa que não vai nada, principalmente se você sofreu um acidente. Então, são essas coisas, pessoal. Autonomia não se baseia só com flexibilidade, beleza? Você definir as condições da relação de trabalho, as condições da remuneração, isso define um autônomo. Então, assim, aplicativo é flexibilidade. E toda vez que você for prejudicado pelas decisões da plataforma, vale você juntar essas provas, guardar essas provas, porque lá na frente é necessário você buscar seus direitos. Sim. Porque o nosso trabalho sempre existiu de entrega. A entrega sempre existiu.
Sempre existiu.
Não tem nada de diferente, é só apenas a tecnologia para intermediar, como uma vez o celular e a linha telefônica também foi modificando esse mercado, né? O delivery existia antes, né? Você estava em sua casa, você ligava, mas os modos continuam, os meios de produção, os meios de finalização desse trabalho continuam os mesmos, é uma moto chegando com um entregador e uma bag nas costas para fazer sua entrega do seu pedido. Entendeu? É só para deixar isso bem claro, que a ideia é que os novatos entendam, isso aqui não é autonomia, não abrace esse discurso de plataforma de que vocês são autônomos, que vocês são um novo modelo de negócio. Não é.
É uma máscara nessa história para você não, achar.
Que a galera defende, pô. Não, eu sou autônomo.
E é um desses motivos que a galera da entrega, né, migrou para o mototaxista por aplicativo, porque eles veem na prática a entrega, o cara se sente preso, a gente fala assim, a gente está preso.
Não, você fica rápido. Eu mesmo migrei, tipo assim, total,
né? Porque como a gente está falando aqui, a gente aceita o pedido, né? Aí a gente vai para a loja, espera o pedido ficar pronto, vai para a casa do cliente, espera o cliente descer ou acontecer alguma coisa, aí dá a saída. Aí espera bater outra. Às vezes bate até para o mesmo local. Aí não vale a pena você ganhar R$15 para ficar uma hora.
5 minutos, 40 minutos só em uma entrega.
Uma entrega.
E aí em uma hora você produz, se der sorte, R$40.
Se der muita sorte.
Se der sorte.
A hora R$40 aí só no domingo, olha lá.
Se der sorte, porque se tem só uma entrega mesmo, aí você passa 45 minutos lá, esperando.
Se for num shopping que não tem o ponto de coleta como no Salvador Shopping, você tem que subir, tem que descer, tem que sentar para o Mbappé.
Não pegar.
Imagina se for um BK que você chega no final de semana, que quando você olha, tem 15 motoboys na sua frente e o balcão tem 40. E aí você chegou agora e você fica lá assim, estatalado, fazendo assim pro gerente de longe, assim, ó. Se for baixinho, coitado. Isso aí é assim que funciona, né? Então, assim, essa que é a visão, a realidade é toda essa.
E aí vem... eu não pegava shopping, bem.
E aí vem...
Porque justamente por causa desse shopping aí, eu tive um estresse lá e eu disse, mas nunca na minha vida. Eu não peguei mais nunca shopping.
E aí veio o impacto na sociedade quando o pessoal começou a migrar da entrega para o mototaxista por aplicativo. É, relacionado a tudo, principalmente acidente, que é uma campanha que a AMBA tem com a UFBA, né, André?
Isso, com a UFBA.
Que a gente vem conscientizando o pessoal do trânsito, tem programa, e eles vêm alertando a quantidade de acidente, que principalmente os mototaxistas por aplicativo vêm sofrendo, porque hoje, para você se cadastrar na plataforma, hoje, por enquanto, você tem que ter a CNH. Não está nem exigindo mais a EAR, nem 2 anos de habilitação, moto, nada. Você faz aplicativo, você faz a conta, coloca uma vida atrás e sai para rodar. A questão do curso, né? Vamos entrar logo nesse assunto, a relação ao curso. Eu acho...
necessário, né, mano?
Eu acho necessário, pelo menos para o mototaxista por aplicativo.
Eu acho para ambos, hein, mano?
Para o entregador, eu não vejo, assim, muita lógica, muita necessidade. Lógica não, é necessidade, assim, entendeu? Porque o cara vai pegar um lanche, vai botar na bag, vai na casa do cliente e vai entregar. É mais básico.
Sim,
agora,
sim.
Uma pessoa, uma vida atrás, muda totalmente a aceleração, frenagem,
tudo. Eu falei isso
tudo.
Aqui, as pessoas algumas pessoas não sabiam, mas, por exemplo, você sabia que o motorista de ônibus, ele, além de tirar o registro dele ali, a CNH, tudo direitinho, ele tem que fazer um curso. Esse é só, por exemplo, um cara que dirige caminhão, ele pode dirigir um buzu. Porém, o que muda é se tiver gente dentro do carro.
Isso.
Porque ele tem que ter um curso, ele tem uma habilitação para poder conduzir carga viva.
Carga viva, isso.
Então, animal, gente, você tem que ter... Por mais que você tenha habilitação para dirigir aquele veículo, se você não tiver esse curso, você não pode dirigir aquele veículo. Você não pode dirigir um ônibus. Então, assim, eu entendo que André está falando no sentido de você mesmo ter o curso, mesmo para quem faz só entrega,
sim,
porque é aquilo que a gente estava falando mais cedo. Os grupos E aí, André, chegou um pouco depois, os grupos, acabou trazendo um pouco mais de conscientização para a turma da pista.
Isso.
Tá ligado?
Na verdade, tesoura, é só para te cortar, só para passar uma visão, porque é o seguinte, como eu volto sempre a dizer, mano, eu represento o que eu vivo, sacou? Aqui não é alguém definindo de como tem que ser os valores da classe, de como tem que ser modelado a operação. Eu estou falando de que eu vivo. A gente sabe a necessidade. Agora saiu um relatório aí, meu irmão, alarmante sobre as mortes, né, de motociclistas e usuários.
Sim.
E esse alerta acendeu em 2022. Tem uma pesquisa da própria CEMOB aqui em Salvador.
Só dobra, né?
Exatamente. Que só no primeiro ano dessa pesquisa, direcionado para esse público de trabalhadores por aplicativo e usuários de serviço, a gente teve 54 óbitos de usuários.
De usuários.
De usuários.
Usuários. Não é do motoboy,
Passageiro. Só passageiro. Não estou dizendo que o motoboy é muito importante, não. Eu só estou te passando a visão para você entender. 54 óbitos de usuário, e esse número veio a dobrar. Aí você vai para o próprio trabalhador. É alarmante, irmão.
Aí dobra.
É alarmante. A gente chegou a, tipo assim, 1.400 e pouco acidente com o trabalhador, sacou? Não vou falar do sinistro, mas do trabalhador. No próximo ano já foi para 1.600 e depois, no outro, já vai para quase 2.000. Entende? Aí tem os óbitos colocando lá. Então, esse ano, não sei o que aconteceu, mas até teve um grande acelera. Não, Acelera Bahia já passou um relato aqui agora, mas a maioria são motos.
É, mas a maioria
novamente,
é moto.
E deu uma crescida nesse ano ainda. E olha que o ano ainda nem acabou.
Né? Mas é isso que a gente está falando. Se eu entendo a sua fala de que o curso é importante mesmo para o entregador. Porque a gente estava conversando isso logo na abertura do programa, que é o seguinte, você vai tirar a habilitação de moto, você faz um circuito ali interno. Você não vai para a rua. Diferente do cara que vai tirar a habilitação para carro.
Olha, eu concordo assim, ó, tesoura, que não tem para onde correr, até porque o curso é o mesmo, a lei que versa sobre as duas atividades é a mesma.
É, o curso é o mesmo.
Entendeu? É a 12.009, é a mesma que versa para as duas atividades. Então, uma corre, né, vamos dizer assim, lateral à outra, e não tem para onde correr. Infelizmente, as pessoas ficam criando dificuldade para compreender isso. O problema não é a lei, o problema são as exigências e que tudo está no bolso, fica onerando a vida do trabalhador.
Então, assim, a galera não tá se questionando fazer o curso. A galera tá questionando os pacotinhos que vêm ali por trás.
Por exemplo, mano, como é que o governo pode tentar pegar uma lei que tem lá seus 17 anos e aplicar em uma atualidade que ele mesmo permitiu que chegasse a esse ponto?
Sim.
Ah, agora vai ter que fazer o curso. Aí, quanto é o curso é X? Ah, quanto é a placa vermelha é X? Ah, quanto é... Peraí, não, mano. A gente tem que olhar por um lado seguinte, ó, irmão. Se o próprio Estado não fez com que a lei fosse o município, né? Que é o município que veste, que é eles que regulamentam. Se o próprio município não se atentou, desde quando foi essa lei entrou em vigor, eles não colocaram, vamos dizer assim, para fazer com que a sociedade vá se adaptando aos poucos. Naquele momento lá em 2009, 2010, 2011, 2012, eles não fizeram isso. Agora você não pode pegar hoje... esse momento atual, onde a gente teve um crescimento que hoje você pode dizer assim, de tipo, só de plataforma, a gente temos praticamente quase 20 e poucos mil trabalhadores. Se você for para nível geral na Bahia, meu irmão, a gente vai lá para quase sua casa, seus quase 60 mil. Aí você não pode chegar em um município e dizer, a partir de hoje tem que ter 21 anos, tem que ter placa vermelha. Não.
E eu falo aqui, quando começou a surgir esse projeto de lei, eu falei aqui no programa o seguinte, vamos lá. A gente vive em um país que a realidade é totalmente fora dos padrões disso aí. Você está num país onde o cara começa a andar de moto com 13, 14 anos de idade, vira pai aos 15, 16.
Exato.
E aí você olha para a cara e diz, mas você só vai poder trabalhar para alimentar sua família com 22.
Não,
pra
aí, gente. Não. E outro ponto, mano, que vamos convenhamos, qual é a iniciativa que você vê por parte do governo, né? Todas as esferas. Qual é a iniciativa que você vê um projeto de fato que traz a ressocialização?
Pois é, não existe.
Não existe, pô. Mas o cara hoje, que ele já teve uma passagem, teve sua situação, pagou para a justiça, tudo que deve, aí ele vem para fora, né? Para a sociedade tentar ter uma relação de trabalho, procurar diferenciar as estatísticas, né, da residência, do envolvimento, e aí o cara hoje ele tem a oportunidade de encontrar uma plataforma que apenas só quer o cara com nome limpo, com uma habilitação, com tudo, e ele pode ganhar o seu dinheiro honestamente. Oh, até isso estão querendo tirar, pô.
Eu falo isso assim, porque é um reflexo no bairro onde eu morava. Você, quando era mais novo, e até pouco tempo, poucos anos atrás, você chegava no nosso... No, e aí que todo mundo é basicamente periferia. Você chegava no seu bairro, você tinha a galera jogando 21,
isso,
baralho, não sei o quê. Hoje você chega na rua, a rua tá vazia. Você chegar de noite na rua, pode olhar, tem 20, 30 motos. Todo mundo ali trabalha.
Todo mundo tá no
moto
Uber, tá na entrega.
Ninguém mais fica ocioso. É como... Aí você vê muita gente falando assim, ah, mas o povo não quer trabalhar porque tem direito isso, direito daquilo. Eu falei, irmão, você já foi num bairro?
É, às vezes pode acontecer um acidente. E também tem várias coisas melhores para
na vida, para se,
se fazer.
Aí eu aposto no seguinte, mano, independente se você entra para a profissão hoje com a perspectiva de amanhã ser um advogado, enquanto você estiver naquela profissão, busque melhorar.
Exatamente.
Busque
exatamente
melhorar ela.
Como a benção do energético lá do Bela Vista.
Sim.
Eles, todo dia ele estava lá no Bela Vista, rodando. Só que enquanto estava esperando corrida, ele estava estudando lá para o concurso da Embasa. E passou, graças a Deus. Toma 3 litros de energético no dia, mas está lá na Embasa.
O cardiologista está esperando
ele. Está na Embasa. E em relação ao curso, né? A gente vem conversando desde a criação do grupo, a gente tem debates lá e o pessoal fica nessa mesma tecla. Ah, por que eu vou fazer curso? Que eu só vou contribuir, blá, blá, blá. Cara, se é a profissão que você escolheu, tente pelo menos se especializar, tá no
melhorar
padrão,
isso.
Melhorar
isso. Mano, é complicado.
É complicado, mano, demais.
Você hoje tem um condução.
É complicado.
Desculpa, não tô levantando aqui bandeira de governo, isso aqui é obrigação. Beleza? Como eu falei, a atualidade é essa, então não venha pegar, colocar uma lei e dizer que tem que ser. Mas o Estado vê prover uma certa quantidade de vagas, tá ligado?
Do condução decente.
O Estado tá dando uma linha de crédito, nós já temos 2 motoboys nossos da associação que conseguiu comprar sua motinha.
Eu fiz o curso.
Né? Ele, um subsídio de 15 mil, de certa forma, é uma ajuda. Então, assim, a gente tem N motivos, mas eu não acho que não é nem preciso. O trabalhador profissional comprometido, ele não tem essa necessidade, né?
Gente, valeu, obrigado. O debate e a discussão é válida e é muito boa. Agradeço a vocês, os dois, por estar aqui com a gente. E galera, um abraço aos dois.
Valeu, valeu.
Até semana que vem. Valeu, Rasta.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardial FM. Conectado em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardial FM. 106.1 Cardial FM, conectado em você. Pra
você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Acompanhe agora. Hora da Notícia. Hora da Notícia.
Daniel Mota.
Meus amigos, são precisamente 9 horas e 59 minutos na capital baiana. Muito bom dia, Salvador. Muito bom dia, Bahia. Bom dia, meus amigos, minhas amigas da Rádio Cardeal FM 106.1. Estamos aqui hoje, portanto, dia 11/7. Um sábado nublado na capital baiana. Queria saudar todos os nossos ouvintes. Dizer que hoje temos um assunto muito interessante, né? Importante para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a nossa programação de hoje. Está conosco aqui o doutor Ademir Smeri, advogado, um dos melhores eleitoralistas da Bahia, se não dizer do Brasil, porque como é consultado por todos os políticos, todos os envolvidos na política da Bahia e do Brasil. Portanto, com as bênçãos de Deus, tem sempre dito aqui, e a proteção do Senhor do Bonfim, vamos aqui com a mensagem de reflexão com João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Considera o imenso amor que o Filho de Deus nos mostrou, remindo-nos ao preço do seu divino sangue. Podia salvar-nos sem sofrer, pois que uma só lágrima, um só suspiro, até uma só oração, sendo de valor infinito, teria sido o suficiente para salvar o mundo e até mil mundos. Mas o que bastava para a redenção, diz São João Crisóstomo, não bastava para patentear o amor que Deus nos tinha. Tanto mais que Ele quis fazer-se ao mesmo tempo o nosso guia e nosso mestre. Remiste-nos para Deus com teu sangue. Para nos ensinar pelo seu exemplo a obediência às ordens do Pai, também a custo de sacrifícios, Jesus começou a derramar o seu precioso sangue desde quando tinha 8 dias apenas, sob o cutelo da circuncisão. Além disso, para nos ensinar a domarmos as nossas paixões rebeldes e, ao mesmo tempo, a nos conformarmos em tudo com a vontade divina, mesmo com o sacrifício da vida, continuou a derramá-lo no Horto das Oliveiras, numa agonia mortal e com tamanha abundância que corria sobre a terra. Veio-lhe um suor, como de gotas de sangue, que corria sobre a terra. Finalmente, depois de haver tinto com o seu sangue o caminho do Calvário, para nos ensinar que o caminho do céu é o dos sofrimentos, depois de o haver derramado ainda copiosissimamente pelas mãos e pés, deixando-se crucificar a fim de reparar o abuso da nossa liberalidade, vendo, por um lado, que o coração humano é a raiz de todos os males e, por outro, que no seu coração restavam ainda poucas gotas de seu precioso sangue, quis derramá-las também, permitindo que o seu lado fosse aberto por uma lança. Para mostrar a nossa gratidão para com Jesus e também desagravá-lo de tantas ofensas que recebe, nutramos uma devoção particular pelo seu precioso sangue. Quando meditarmos na paixão do Senhor, cheguemos em espírito a Ele e peçamos-lhe que nos tinja com o seu sangue divino. Tenham um bom dia e eu sou o João Daniel.
Hora da notícia.
Daniel Mota.
10 horas e 3 minutos. Vamos voltar aqui. Armando Neto, muito bom dia. Vamos com as notícias que estão nos jornais.
Armando Neto. Armando Neto.
Muito bom dia, Mota. Bom dia a todos aqui da Rádio Cardeal FM, todos que já estão aqui sintonizados na frequência 106.1 para poder ouvir mais um programa de muitas informações, notícias. Saudar aqui a nossa bancada, João Daniel, nosso entrevistado, o doutor Ademir Ismenin, que estará conosco hoje, na manhã deste sábado.
É isso, vamos aqui rapidamente ver na Tribuna da Bahia que os trabalhadores sofrem assédio para pegar empréstimo consignado.
Dino suspeita de irregularidade e manda bloquear 119 milhões de Valdemar Costa Neto.
É isso, o Tribunal de Contas do Estado desaprova as contas do ex-presidente da Bahia Tursa.
Estados Unidos defendem solução diplomática com Irã, mas prometem responsabilizar Teerã por ataques.
Olha, o grupo Morcaro oferecia 2 milhões para postagens contra o Banco Central.
A Selen reduz em 1,9% os preços da gasolina e do diesel para distribuidoras.
Somos aqui com as nossas notícias até às 11 horas, com a nossa programação e o nosso entrevistado, o doutor Ademir Ismenin, especialista em direito eleitoral. Portanto, a gente queria deixar os microfones aqui da Rádio Cardeal FM à sua disposição e cumprimentar os nossos ouvintes aqui nesse momento. Bom dia, doutor Ismenin.
Bom dia a todos aqui da bancada e aquele que nos ouve. É um prazer estar aqui de volta. Estou à disposição de vocês.
Amanda, a gente tem acompanhado o trabalho do Dr. Ismenin. Eu diria que tem sido uma referência nessa matéria aqui na Bahia, e a gente tem ouvido alguns especialistas no Brasil e tem dito que é bem servido a Bahia com assessoria jurídica do Dr. Ismenin. Vamos falar um pouco da história, porque ele tem falado da história em outras programações, né? Em outras rádios que a gente passou, mas aqui na Cardeal, primeira vez, né? Vamos falar aqui quem é nosso advogado, Dr. Ismenin.
Com certeza, Mota. É uma tradição aqui do programa Hora da Notícia, e o nosso entrevistado, o advogado Ademir Ismenin, é um dos principais especialistas em direito eleitoral da Bahia. Sócio fundador do escritório Ismenin Advogados Associados e autor também do livro Comentários à Lei Eleitoral. Possui ampla trajetória na advocacia pública e privada, já atuou como procurador jurídico, presidiu a comissão eleitoral da OAB aqui na Bahia em 3 oportunidades, em 2015, 2018, também 2021, e foi assessor jurídico da União das Prefeituras da Bahia. Ao longo da sua carreira, recebeu importantes homenagens, entre elas a Comenda da Cidadania do TRE Bahia e a Comenda de Grande Oficial concedida pelo governo de Goiás.
Oportunidade muito boa para a gente, né? Ter dois colaboradores do Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ney Viana Costa Pinto, que tem sempre conosco, está aqui, trabalhista, doutor Ismenin. Fico muito feliz com isso. Eu queria já passar a bola para o doutor Ismenin para explicar para os nossos ouvintes o que é ser um advogado eleitoralista para o leigo na matéria.
Bom, veja bem, nós temos aí um processo eleitoral que ocorre de 2 em 2 anos, uma é eleição municipal e o outro é eleição estadual, e é de extrema importância as eleições, porque ela vai dizer quem é que vai administrar ou a sua cidade, ou o seu estado, ou o seu país. Então, a advocacia eleitoral, ela trabalha com isso, a questão de fazer registro de candidatura, saber se o indivíduo está inelegível ou não, impugnar propagandas que são irregulares, principalmente agora com essa questão da inteligência artificial, e que se tem que ter muito cuidado com o que se faz, e propor ações junto à Justiça Eleitoral de primeiro grau, bem como ao TRE de cada estado ou ao TSE. Então, são essas atividades que são feitas através de alguns escritórios. Aqui na Bahia nós temos bons escritórios, que inclusive são referência também para outras advocacias em outros lugares. Temos alguns bons advogados, E é bom que se tenha, porque uma durinha só não faz verão, não é verdade, Bota?
É verdade, inclusive.
Então, quando você chega no tribunal, você encontra uma boa defesa, um bom julgamento.
Operador.
Um tribunal que esteja habilitado corretamente. É muito bom, porque desenvolve a gente, que a cada dia a gente aprende mais.
Amanda, verificou o título do meu livro que você falou?
Comentários à Lei Eleitoral.
Homem escritor também, vamos acompanhar. Onde é que está esse livro, doutor? Pode saber qual é a livraria que está esse livro aqui?
Vou ver depois.
Tá bom. Então, daqui até o final do programa, a gente informa para os nossos ouvintes. João, qual a pergunta que você tem para o doutor Esmeirim?
A pergunta é, primeiro, aqui, cumprimentar a todos os ouvintes, né, a todos aqui do estúdio. Mas a pergunta seria justamente com relação a essa especificidade do processo eleitoral, porque é um processo que exige muito mais celeridade, né? Muito mais rápido, tem uns prazos muito mais curtos, né, do que os outros processos. Então, como é trabalhar nessa tamanha, quase que frenético, né? Esse ritmo frenético.
Olha, você está certo, João. Nós temos, inclusive, a grande maioria dos processos eleitorais, o prazo é 24 horas. Para propor, para recorrer, etc. Então, quando começa a eleição, aqui nós estamos basicamente começando agora, porque as convenções que vão escolher o candidato, que os ouvintes dizem aos ouvintes o seguinte: nós não podemos ser candidato, nem você que nos ouve aí do outro lado, se disser assim, não, eu simplesmente vou ser candidato, pela boa vontade. Você, para ser candidato, tem que ter inscrição em um partido político. E a lei estabelece que tem que ter essa inscrição pelo menos 6 meses antes, certo? Aí você se inscreve no partido político. O partido político escolhe você em convenção. Tem que haver uma convenção obrigatoriamente de todos os partidos. E, a partir daí, faz o registro da candidatura. As convenções aqui nessa eleição, elas podem ser feitas a partir de 20 de julho, porque nesse período nós estamos vivendo o período da pré-campanha eleitoral. Então, a partir de 20 de julho a 5 de agosto. E o registro pode ser feito até o dia 15 de agosto. E a propaganda eleitoral, propriamente dita, começa no dia 16 de agosto. Nesse período, agora, nós estamos vivendo um período pré-eleitoral. O período pré-eleitoral, o pré-candidato, ele pode praticar atos internos com o partido. Ele não pode, por exemplo, fazer uma passeata, uma carreata. Isso só é permitido a partir de 16 anos.
Quando caracterizar a propaganda antecipada.
Exatamente. E dá multa, inclusive. E agora o pré-candidato, ele pode postar na rede social dele, dizer o que é que ele quer fazer, o que é que ele já fez. Ele só não pode pedir voto. Ele pode dar entrevista em rádio. Vocês podem continuar entrevistando, entendeu? O que a lei apenas exige é que o tratamento seja mais ou menos igualitário. O que é igualitário? Ora, você não vai, por exemplo, aqui na Bahia nós temos praticamente duas candidaturas majoritárias, não é isso?
Isso.
É um contra um e um contra outro. Aí o que é que acontece?
Convidar os dois.
Convidar os dois, se você, por exemplo, no caso dos partidos políticos, como tem muitos candidatos a deputado, vocês também convidar de um lado, convidar de outro, né?
A paridade.
Isso é que a lei exige. E o candidato pode dizer tudo que ele quer fazer, se ele quer melhorar a cidade, construir um aeroporto para disco voador, ele pode chegar aqui.
Aí é utopia.
Mas não prometem tanta coisa.
Tanta coisa.
E aí ele pode fazer tudo. O que ele não pode é pedir voto. A lei diz que ele não pode pedir voto. Eu até fico perguntando assim, olha, como é que o indivíduo vai fazer uma entrevista numa rádio, por exemplo, dizer que pretende fazer isso, pretende fazer
projeto,
aquilo, que trouxe isso para o município?
Já tá pedindo,
precisa pedir voto?
Não.
Amor de Deus.
Que utopia, né, Mandato?
É umas coisas que não dá para entender.
É um termo explícito, né, que não pode ser feito, mas que entendemos na que prática, nas entrelinhas, na prática, acaba acontecendo.
Mas já percebeu que o Esmeirim fala o assunto sério de uma forma lúdica?
Já percebi sim, Mota. E isso é muito bom para o entendimento dos nossos ouvintes aqui da Rádio Cardeal FM, porque a partir desse tipo de comunicação, consegue atender, né, e exatamente, né, e chegar mais próximo ainda mais do grande público. É, doutor Ademir, uma dúvida, né, você fala agora inicialmente sobre o direito eleitoral, com relação aos políticos, aos candidatos, pré-candidatos, mas para a população, para os eleitores, existem direitos também voltados para eles?
Rapaz, existe. Agora, o problema todo é as coisas escondidas, né? Você tem muito... Como é que o eleitor se comporta? O eleitor brasileiro, ele escolhe o melhor candidato? Ele escolhe aquele que faz as melhores coisas para o município, ou para o Estado, ou para a União? É meio complicado, né? Porque eu, particularmente, não acredito muito nisso. Eu acho que a eleição brasileira, ela é um tanto quanto contaminada, justamente pela... Por exemplo, Mota leu aí algo que tem uma
conotação.
Não, é um negócio de emenda, né? Que,
O Flávio Dino?
É, exatamente.
Ele bloqueia lá o...
Lê aí de novo.
Você falou com relação ao...
Bloqueou o dinheiro. Então, bloqueou o dinheiro de um político aí famoso, né?
Como é, com relação a Dino,
suspeito de indicação irregular de emendas, o STF manda bloquear 119 milhões de reais.
Olha, você imagine que um deputado, ele tem, é deputado ou senador, nem sei, né? Mas ele tem um parlamentar, vamos botar assim, porque pode ser deputado ou senador, ele tem 100 e tantos milhões para poder mandar para onde ele quiser. Quer dizer, virou um mini executivo.
Foi para onde esse dinheiro? Às vezes, se eu falo que ele manda, ninguém sabe onde está.
Porque quando o prefeito recebe um recurso, ele tem que prestar conta, juntar os documentos, etc.
30 parece, dias depois.
Não é 30 dias depois. Às vezes você tem, por exemplo, no organograma, no convênio, você vai fazer uma obra durante um ano. Quando você acabar, você presta conta, ou então presta conta, como você falou, mensal. Mas é diferente de umas emendas do jeito que é feito aí. O pessoal mandando dinheiro para tudo quanto é lugar. Alguns políticos do interior, não diria todos, só votam se receber essas emendas. Tem uns que não tem condição de receber emenda, que não pode receber emenda, porque, por exemplo, um candidato a vereador vai receber emenda para quem? Ele não tem associação, não tem nada. Aí tem a famosa Codevasp, né, que o povo denuncia toda hora, que manda banheiro e caixa d'água, e privada, e um bocado de coisa aí. Né? Então é meio confuso isso, porque na verdade você diria assim, as pessoas, alguns querem se dar bem na política. Mas a gente não consegue identificar quem é que quer se dar bem. A gente consegue... eu, pelo menos, ainda consigo identificar aqueles políticos que eles honram a sua.
Pega o dinheiro da emenda e volta lá exatamente na cidade.
E administra com seriedade e também trabalha na Câmara com seriedade nos seus mandatos de legislativo e também da Câmara Federal.
Sobre esse assunto, João, com relação ao bloqueio das emendas?
Seria justamente aí de um atendimento do Supremo Tribunal Federal por parte de um pedido aí da Polícia Federal que teria identificado pelo menos 21 emendas num valor de quase 120 milhões, que, segundo a polícia, teriam sido indicadas por Valdemar da Costa Neto entre junho de 2024 e março de 2026. Né? Teriam sido irregularmente indicadas, né? Teriam apontado alguns deputados federais falsamente como solicitantes dessas indicações, segundo a polícia.
E dinheiro do povo, né? Inclusive. E esse senhor já foi preso outro dia. Esse Valdemar da Costa Neto, ele ficou detido, inclusive.
Na verdade, tudo que você faz na administração pública, o dinheiro é do povo. Agora, é preciso ter critérios, né? Não essa coisa de você fazer essas emendas, por exemplo, da forma que é feito. Tanto é que está havendo intervenção do STF, né? Vira e mexe, tem um liminar suspendendo isso e aquilo, não é bom para o país.
Olha, tem outro assunto tão importante de um deputado baiano, Amando Neto. Olha o nome do cidadão.
É que eu sou folgado.
Você pode ficar à vontade aqui, é a casa do senhor. Binho Galinha, olha o nome do parlamentar. Binho Galinha. Perdeu o mandato e ainda pode se candidatar. Que paradoxo é isso, doutor? Você pode explicar com clareza para os nossos ouvintes?
Olha, na verdade, o Binho Galinha, ele perdeu o mandato, mas a lei diz que você só pode ficar inelegível quando você é julgado por um órgão colegiado, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da Bahia para que os ouvintes entendam. Você tem um juiz de primeiro grau que condena um indivíduo, ele tem direito a recurso para o Tribunal de Justiça e a partir daí ele quando entra com recurso automaticamente suspende a qualquer inelegibilidade. Mas no caso de Bill Galinha, não houve, inclusive, declaração de inelegibilidade, porque, inclusive, tem duas coisas aí que tem que ser observado no caso dele. Primeiro, que ele precisa ser condenado de segundo grau para poder deixar de ser candidato. E segundo, tem que haver uma análise da lei da ficha limpa, a lei 135, porque tem coisas que não estão amparadas pela lei da ficha limpa nem pela lei 6490. Então você tem aí o crime que ele foi condenado foi pelo Estatuto do Desarmamento.
36,
né? Tinha arma aqui.
Anos de prisão? 36?
Mas veja bem, tanto faz 36 anos como faz 3 anos. O tamanho da pena não deve impressionar.
Dosimetria.
Agora, o que tem que analisar no caso dele é isso. Por exemplo, teve um caso no Rio de Janeiro que o tribunal considerou ele inelegível com base no artigo 17, parágrafo 4 da Constituição Federal, porque ele integrava uma organização paramilitar, que isso está previsto na Constituição. Se, por exemplo, quando Bill Galinha ou qualquer outro pediu o registro, ele vai ter, o juiz vai baixar um edital e abrir um prazo de 5 dias para impugnação. Se houver uma impugnação por candidato, partido político ou coligação majoritária, ele poderá enfrentar uma batalha jurídica em função da condenação dele. E aí, como você diz assim, com certeza um advogado que vai impugnar vai dizer, mas o cara foi condenado há 30 e tantos anos de cadeia e não sei o quê, então. Mas isso não impressiona o juiz, não.
Por exemplo, o senhor falou assim, primeiro grau. O juiz de primeiro grau fez essa. Mas aí tem que remeter esse processo para.
Quando haver no recurso. E não, provavelmente isso vai ser demorado, porque os advogados dele devem embargar a decisão. Aí, o embargo é tipo assim, pedir esclarecimento à juíza, entendeu?
Demanda tempo.
E condenou a demanda.
Garante.
As convenções vão ser agora em agosto. Então, ele teria que estar inelegível no momento do registro da candidatura. E com certeza, no momento do registro da candidatura, ele não vai estar inelegível. A não ser que, como eu disse, com base no artigo 17 da Constituição Federal, parágrafo 4, que o tribunal resolva analisar o processo dele como uma organização paramilitar. Ele poderá ter algumas dificuldades para poder ser candidato, mas ele deve ter seus advogados bons e é uma batalha, vai ser grande.
Não, eu gostaria de fazer uma pergunta, agora seguindo nesse mesmo tema, com relação à inelegibilidade, né, sobre a percepção de parte da população que acaba confundindo esse ponto sobre a inelegibilidade com cassação de mandato. O que diferenciar uma coisa da outra?
Olha, a inelegibilidade pode ocasionar a cassação do mandato, né? Veja bem, nós temos várias inelegibilidades nesse país. Por exemplo, quando um secretário de Estado, ele quer ser candidato a deputado, então ele tem que sair do cargo dele 6 meses antes. Se ele não sair, ele fica inelegível, que é o que você está perguntando.
Aí difere da cassação.
O funcionário público, por exemplo, ele tem, se é cargo efetivo, se é cargo de comissão, ele assessou aquelas coisas todas, ele tem que ser exonerado 3 meses, senão ele fica inelegível e não tem direito a vencimento. Já o funcionário público normal, ele tem que sair 3 meses antes e tem direito aos vencimentos, ele fica recebendo salário. Quando o pessoal aqui, inclusive, só abrindo uma janela, fala de fundo eleitoral, aqueles 4 bilhões, não sei quanto, aquilo ali para mim, eu acho besteira. Primeiro, o seguinte: quem foi que estabeleceu o fundo eleitoral? Foi a própria população. Não, eu vou mais. Pô, você tá lembrado que antigamente os partidos recebiam dinheiro de pessoa física e de pessoa jurídica.
Presas.
Então, e a pessoa física continua permitida, que é 10% daquilo que a pessoa ganhou no ano anterior. Mas a pessoa jurídica foi proibida por uma pressão da sociedade. Ora, os parlamentares dizem assim, pô, agora a gente tem que arrumar uma brecha aí para poder bancar a nossa campanha. O que foi que eles fizeram? Foram pro fundo eleitoral.
Do povo,
foi tirar dinheiro. Do povo. Não, bem explícito mesmo, né?
Claro.
Então foi tirar dinheiro da população para financiar a campanha dele. Aí você fala, é muito dinheiro. Agora você imagina uma eleição municipal, não vou falar nem estadual, que não tem muita incidência. Mas numa eleição estadual, João, você imagine quantos funcionários públicos se afastam no Brasil para ser candidato.
Inúmeros.
Quantos?
Milhares.
E a gente continua pagando.
Mantendo.
O Estado continua pagando, a União continua pagando. Entendeu? E tem uma coisa engraçada, vírgula. Você chega, por exemplo, tem que se afastar 3 meses antes da eleição. Só que a campanha, ela dura 45 dias. Então você se afasta antes de começar a campanha.
3 meses.
E está recebendo dinheiro.
Salário do povo.
Porque essa norma de se afastar 3 meses é uma norma antiga, que vem lá da Lei 9.100, entendeu? Que na época que eu me lembro que eu advoguei para Pedirujo, que era candidato.
O espanhol.
O saudoso Pedirujo, gente boa, né? Ele foi candidato lá a prefeito de Salvador. E aí o seguinte, você tem uma norma antiga, que é essa questão dos 3 meses, e que não atualizaram, porque o que devia ser, assim, já que quer afastar, estabeleça 45 dias, o mesmo da propaganda, ou então coloque 30 dias, um mês, sei lá, faça alguma coisa. Agora não, você tem uma questão aí que você afasta de novo. Uma outra coisa assim que também que eu acho meio interessante, é a questão da eleição, da inelegibilidade continuando naquilo que você colocou, porque na verdade tem para todo gosto, né? Tem um bocado de coisa. Por exemplo, um prefeito, ele é eleito por 2 mandatos e o parente dele, até o segundo grau, fica inelegível. Não é isso? Por exemplo, só aí o filho é inelegível, a esposa, não sei o quê, fica inelegível. Agora, o deputado é eleito. E o filho dele não fica inelegível, ele fica aí 200 mandatos.
Imagina você.
Não é?
O que é que muda, né?
Quer dizer, porque devia ter inelegibilidade também para os parentes de deputado. Quando eu falo isso, deve se chatear. Eu digo, vou fazer o quê, meu amigo?
Sim,
Mas, na verdade, a prática é isso. Você tem a inelegibilidade dos gestores do executivo e não tem do legislativo.
Deixa eu falar uma coisa interessante, que mudou a lei, 4 milhões de reais de fundo partidário e... para não ter os parlamentares e políticos receber dinheiro da empresa, para não ter a contrapartida. Porque você foi eleito, tem que fazer aqui aquela puxadinha.
Na verdade, não era nunca para ter contrapartida. Aquilo ali é um desvio.
Desvio de conduta. Mas fica liberado você, como pessoa física, dar 10% que você arrecada.
Sim, mas 10% já diminui muito, né? E que pese que tem dono de empresa aí que tem zilhões, né?
Zilhões.
Tio Patinha, você já leu o Tio Patinha? Tio Patinha, ele dizia... Exatamente. E aí tio Patinha dizia assim, eu tenho uns zilhões, ninguém tem mais do que eu. Porque Z é a última letra do alfabeto.
E muita gente se alfabetizou lendo o tio Patinha, e era mão de figa. Os três sobrinhos dele, Zezinho...
O Guinho, Zezinho e o Lizinho.
Não tinha nada pra eles também.
Não tinha Zé Carioca.
E o Pato Blanco, que era sobrinho do tio Patinha.
Isso.
João.
Agora, foi tocada aqui uma questão interessante, que é esse grande gasto, né? Que todo esse processo eleitoral e pré-eleitoral acaba sendo dispensado aí da população. E é interessante notar, por exemplo, quando esse gasto acaba sendo até um pouco
visto como quase inutilizado, porque, por exemplo, se tomarmos o caso do Rio de Janeiro, em que há ali toda uma confusão toda a confusão na sucessão do executivo, né, em que você tem o governador eleito, se afasta, depois é declarado inelegível, o presidente da Assembleia Legislativa também acaba sendo condenado, preso, e você tem que suceder o presidente do tribunal, o TJ do Rio de Janeiro, acaba toda uma confusão na linha de sucessão que acaba não justificando todo aquele gasto que se teve com as eleições, né? Então fica quase um mandato tampão ali, nem se cogita fazer uma nova eleição para ter um novo gasto. É uma situação muito complicada. Né?
É, teve aí uma época que eles queriam que o indivíduo, por exemplo, um prefeito, ele foi cassado por ineligibilidade, pagasse a despesa da eleição.
Seria justo.
Eu não sei exatamente até onde foi isso. Eu me lembro que teve algum prefeito que foi cassado, depois recuperou. Mas a ideia era que você não vai ser candidato, mas a ideia era que o gestor que deu causa, ele pagasse depois de condenado a despesa. Não, tipo assim,